Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde a todos. Boa tarde, Josué. A música, no meu entender, é o canal que faz com que as pessoas se religuem às suas almas, se religuem a Deus. E nada melhor do que você unir a música à própria filosofia da religião, né? Então, quando você naturalmente já desperta a música dentro de si, sem qualquer ligação religiosa, você já está abrindo um canal com uma parte divina. Se você ainda coloca isso com uma soma de informação correta, com uma soma de sabedoria, você com certeza vai estar aprimorando muito mais essa sua abertura para essa parte espiritual. Então, só tenho a parabenizar o Josué. Eu também sou maestro de um grupo coral, de vocal, e realmente a gente percebe que quando as pessoas buscam desenvolver essa área musical, o canto dentro de si, com certeza elas começam a vibrar numa outra frequência, elas começam a elevar a sua forma de vibração desde a parte física, emocional, psicológica. É uma terapia, eu posso até dizer, só se for no nível mais básico de todos, no mínimo é uma grande terapia. Agora, relativo à parte da espiritualização, com certeza espiritualiza tudo. Então, parabéns ao Josué pelo trabalho e que continue com ele.
A pena de morte é a pior das penas, é a pena capital. O Brasil tem consagrado na Constituição Federal que não adota a pena de morte, salvo em casos de guerra. Mas o Brasil não adota esse tipo de pena aplicada, como também não adota a prisão perpétua, aquela em que o indivíduo é condenado e fica para o resto da sua vida. Então, muito se cogitou a respeito. Nós tivemos também medidas, não só no estado de São Paulo, mas no Congresso Nacional. O deputado a respeito, agora não me vem em mente o nome dele, mas ele foi um dos defensores para que houvesse a pena de morte. E ela não foi, não chegou ao Congresso Nacional com êxito, uma vez que a população brasileira ainda não está preparada. A China é um país que adota a pena de morte. As pessoas são levadas a um estádio de futebol e são executadas, é filmado para aquela região, até mesmo para várias regiões do mundo, e a bala que foi alvo de execução é cobrada da própria família. Então é um ato em que todas as pessoas estão vendo a tamanha brutalidade que é feita, ou seja, a pessoa é morta. Então, na nossa ótica, praticar um ato que outrem já praticou, ceifando a vida de outrem, não vai levar nada. Não é educativo, não torna-se de forma primaz o que? A valorização da vida, ao contrário, está pagando com a própria vida. Então nós temos que ter um aspecto, um aparato educativo a respeito. Então, juridicamente falando, não é viável para o nosso país. Nós não estamos preparados para isso. E uma eventual medida dessa deveria de ser, primeiramente, ser colocada à população para um plebiscito, para uma consulta, e até mesmo verificar a viabilidade disso. Na nossa ótica, não é viável no Brasil. E, particularmente falando, também não sou contra, sou contra a pena de morte por esses aspectos. Não diminui a criminalidade onde foi adotada, e, ao contrário, está sendo uma vida ceifada por vida de outrem. Então, na nossa ótica, isso não é nada educativo, ao contrário.
Vamos ouvir o filósofo Rogério Deck a respeito do assunto pena de morte. Ele que, escutando o Dr. Roberto, ficou de braços cruzados como sinal: não aceito nada disso. Eu acho que tem coisa diferente e nós estamos aqui para ouvir. Tudo bem, Rogério? Qual é a sua opinião? Assuntos. Nós sabemos que você leva muito a fundo, fala um pouco sobre histórico. Vamos ouvir um pouco o Rogério Deck. Participe conosco, 331-7431.
As pessoas que têm me ouvido durante essas semanas percebem que eu menciono muito a questão da espiritualidade, menciono muito essa necessidade de nós conhecermos de como que nós somos constituídos, de que não somos apenas o corpo, mas também temos principalmente dentro de nós uma alma, né? E daí o Dr. Maurício comenta que, como estamos discordando, eu não vou ser conclusivo agora, vamos esperar a gente conversar um pouco mais, mas para que a gente comece a refletir um pouco mais sobre alguns aspectos de como que o ser humano é visto pela própria sociedade, né? Então, muitas pessoas, vamos colocar assim, vamos mudar um pouco do assunto, vamos falar que muitas pessoas são racistas, mas não sabem por que são.
Muitas pessoas têm preconceito sobre muitas coisas, mas não sabem por quê. A questão da pena de morte, também muitas pessoas são a favor e muitas pessoas são contra, mas se você for cutucar um pouco mais fundo, a pessoa não sabe por que ela é a favor ou por que ela é contra. Os argumentos que elas usam normalmente são argumentos são fracos. Um pouquinho, você dá uma empurradinha, a pessoa já cai. Quando a pessoa defende que a pena de morte realmente não pode existir, ela tem que ter algum argumento muito forte. Mas a sociedade hoje enxerga o ser humano apenas como um corpo, né? E esquece que dentro de si existe uma alma. E essa alma é, com certeza, algo imortal. Nós já tivemos a oportunidade de falar em outras ocasiões sobre a questão da reencarnação. Muitos que ouvem não concordam, não acreditam, mas refletindo um pouco mais profundamente sobre a história, verificamos que existe a alma como uma coisa imortal e a possibilidade de se retornar. E no meu enfoque existe duas coisas no ser humano, alma e personalidade. O que é personalidade? É o nosso corpo, é a nossa mente, é nossas emoções, e a alma é a nossa parte espiritual. Essa personalidade toda é mortal e principalmente é falha. Ela é egoísta, ela é criada pelo mundo físico e para servir para o mundo físico. Bom, e todas as pessoas que cometem crimes têm esses dois aspectos. Tem tanto a personalidade e como também tem a alma. Mas existe uma questão muito importante. Essa personalidade, por ser egoísta e ser treinada nesse mundo físico para ser cada vez mais egoísta, ela começa a falhar, falhar e falhar cada vez mais. E começa a se tornar essas pessoas que nós conhecemos hoje como os marginais. Esses marginais, dependendo do nível de marginalidade, do nível de maldade de cada uma dessas pessoas, chegam até um determinado ponto onde essa centelha de alma, que é pouquinha, que já existe dentro dele, mas essa centelha vai ficando tão minguada, esse corpo se torna tão inabitável que essa alma simplesmente ela desiste. A pessoa vira praticamente um zumbi. Ela não existe porque existia, não tem mais nada de divino nessa pessoa. A pessoa é simplesmente um animal que tem a parte racional. Mas não existe nada, absolutamente nada de divino mais nessa pessoa, nem uma gota. Bom, mas essas pessoas são mantidas na sociedade porque a lei necessita que essas pessoas fiquem vivas. Bom, daí você pega e tem todo o sistema judiciário. Nós sabemos que a sociedade hoje é uma sociedade falida. O sistema hoje mundial é um sistema falido. E nem se fala do sistema judiciário que tenta tampar o sol com a peneira, mas a gente sabe dos resultados. Todos nós que acompanhamos notícias, vemos aí recentemente notícias daquelas informações que vazam de dentro das penitenciárias do Rio de Janeiro, e não é só no Rio de Janeiro, a gente sabe que é no mundo inteiro, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde a melhor, até brincadeiras, é a melhor forma de se pegar sinal de celular dentro de uma cela, né? Então, se quer fazer uma boa ligação, vai lá dentro. Eu vi reportagens de assassinos profissionais que estão lá guardados lá dentro, onde ali, na verdade, a pessoa ele é um general. Ele está dentro do QG dele, né? A pessoa está lá comandando toda a quadrilha, todo o grupo dele, via celular, seja lá o que for, via policiais corruptos, ele manda ordens. Nós sabemos que teve uma juíza no Rio de Janeiro que foi vasculhar as prisões, achando esses aparelhos de comunicação, e soubemos também que a governadora do estado, mais o secretário, quiseram impedir que essa juíza entrasse lá para fazer isso daí. Por que eles quiseram impedir e se revoltaram tanto quanto uma juíza quis lá vasculhar as prisões? O que será que existe de ligação do governo com o tráfico de drogas? Ou seja, a gente percebe que as pessoas que são marginais estão dentro da prisão, na verdade a prisão se torna uma universidade do crime. A prisão, ao invés de ter a finalidade corretiva, antes de que punitiva, mas a finalidade corretiva, ela está fazendo muito pelo contrário. Ela tá o ladrão que entra na prisão é um ladrão que entra como ladrão amador e sai como assassino profissional. O traficante de maconha sai como traficante de drogas internacional, porque lá ele vai aprender com os melhores, os the best da comunidade da latonagem. Ele vai aprender a ser o melhor que existe para quando sair, você acha que ele vai sair um bom cidadão? São raras as situações, dá para contar nos dedos as pessoas que se corrigem na prisão. E aquelas que principalmente que têm esse controle sobre o mundo, elas mandam e desmandam, você vai deixar essas pessoas vivas. E o que elas vão continuar fazendo? Vão continuar operando o Brasil inteiro, vão continuar comandando a criminalidade no Brasil inteiro, de dentro dos seus QGs, que são a prisão. Se você fala não se pode matar uma pessoa dessa, você está dizendo, então permita que essa pessoa continue manipulando o crime no Brasil. Então vamos considerar um pouco mais sobre esses aspectos.
Agora começa a ficar quente o tema. Então é mais fácil matar esse cidadão que está lá na cadeia do que deixá-los ali aprendendo nas universidades. Você acha que é isso, Rogério Deck? Ao invés de aniquilar a vida desse cidadão que está ali é ruim, é um cancro social, uma pessoa que está trazendo só coisas ruins, ele é melhor, vamos fazer a pena de morte, vamos acabar com ele, do que deixar da forma que está. É mais ou menos por aí o seu pensamento?
A gente não pode se generalizar. Quando a gente fala assim, pena de morte, quer dizer, vai todo mundo morrer que está na prisão. Não é bem assim. A gente até sabe que nesses países, por exemplo, nos Estados Unidos, são incomparavelmente menor as quantidades de pessoas que morrem do que elas que estão presas, até mesmo que recebem pena perpétua. Volta e meia, quando a gente sabe que alguém vai receber pena de morte, sai até no jornal, e a gente aqui está no Brasil fica sabendo de tão raro que é decretar a pena de morte. Mas vamos refletir um pouco. Quando eu falo na pena de morte, eu falo não para as pessoas dali do talião e tudo mais. E também não é com a necessidade de se dar exemplo para a população. Eu já falei, já está mais do que provado que os exemplos dos países, até como na China, onde se mata uma pessoa no estádio, esses exemplos não diminuem a criminalidade. Com certeza a pena de morte não vai diminuir a criminalidade, então não serve para isso. E também não vai servir para educar a população. A pena de morte, no meu ver, vai servir até para você salvar a sociedade dessas pessoas que estão dentro do sistema carcerário que não funciona, corrupto, e vai simplesmente... se você for pensar bem, se for refletir na questão da alma, você vai estar ajudando até a própria pessoa que está recebendo a pena de morte. Porque essa pessoa, ela vai estar perdendo o seu corpo físico, mas ela tem ainda uma alma. Essa personalidade que está nessa existência agora, ela está totalmente estragada. Essa pessoa vai ficar simplesmente cometendo mal até a falecer de velho? Ou você vai simplesmente permitir que essa alma dela tenha mais uma chance de entrar numa outra ocasião, num outro corpo, já com a lei divina, já atuando no karma dessa pessoa e dando um corpo que ela merece? Ou você vai permitir que essa pessoa fique até o resto da sua vida, até a sua velhice, cometendo atos de criminalidade, provavelmente mandando matar até a sua própria família?
Rogério Deck, opiniões a respeito de pena de morte, agora dizendo é contra, é a favor, bem objetivo e também fazendo as considerações do que o doutor Roberto falou.
Vamos reiterar, não se pode dizer que isso é totalmente a favor ou totalmente contra. Então, eu sou contra onde existem julgamentos precipitados. Muitos juízes nós sabemos que são pessoas que falham, né? E todos os juízes são seres humanos, né? Então todo ser humano está sujeito a falhas. Então nós sabemos que existe o risco de quando se encontrar uma pena de morte no país onde muita gente pode ser inocente e ser executada indevidamente. Mas eu ainda coloco que isso são raridades onde pessoas são injustiçadas. E ainda se for pensar por quê? Uma pessoa que está injustamente presa, ela está injustamente presa no âmbito físico, no âmbito de ponto de vista social. Mas por que será que ela caiu numa prisão? Se nós começarmos a estudar um pouco do chamado lei do karma, que é uma coisa que muitas pessoas conhecem, vamos ver que, de repente, ela deveria estar lá por alguma outra razão, que na lógica física não existe. Bom, vamos refletir um pouco sobre o que o Dr. Roberto falou. Ele falou sabiamente de um exemplo de uma prisão, que eu também sei, que onde o trabalho é feito de uma forma ideal, onde realmente existe uma ressocialização. Então, nós sabemos que existem realmente prisões no Brasil e também principalmente no mundo, onde existe a necessidade de se reeducar, e se reeduca. Até nas sabedorias antigas, desde a época dos gregos, até mesmo Platão cita aqui na República que a finalidade de uma pessoa quando comete um delito é ser reeducada, ser reintegrada à sociedade. E eu sou totalmente a favor disso. Então, realmente, uma pessoa que é colocada numa prisão e é colocada para trabalhar, para fazer serviços para a sociedade, essa pessoa, mesmo com um controle policial muito grande, ela vai ter a possibilidade de se reeducar. Sim, sem dúvida. Agora vamos à realidade dos fatos. Nós temos, o Dr. Roberto falou de focos isolados, exemplos isolados, até o próprio exemplo do livro do Corredor da Morte, onde a pessoa se arrependeu, são exemplos isolados. A gente não pode se guiar pelos exemplos isolados. Eu costumo dizer que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então, se nós queremos conhecer como que é o sistema penitenciário no mundo, não só no Brasil, mas vamos colocar agora o exemplo do Brasil, nós vamos ver os frutos que são hoje. Muito se fala, mas vamos aos fatos. Os fatos são que os grandes marginais que estão presos hoje, na verdade, não estão presos. Eles estão lá só, simplesmente, comandando o crime no Brasil. E você vai permitir que isso continue? Não, porque não pode ter pena de morte. Mas deixa ele preso lá. Deixa a sociedade pagando por ele lá, pagando alimentação. Deixa todo o sistema de corrupção que existe dentro dos carcerários, desde a parte do carcereiro até os governantes do Brasil. Deixa com que o sistema funcione, porque não se pode ter a pena de morte. Mas todo mundo sabe que aquela pessoa está lá operando o crime no Brasil. Mas não pode matar, porque não se tem a pena de morte. Então, na verdade, existe essa política de pacifismo, mas é um pacifismo, digamos assim... é passivo, pacifismo passivo. O que é passivo? Você não faz nada. Nós somos, fomos educados nessa nossa, desde nós que de crianças até há centenas de anos, a oferecermos sempre a outra face, como fala-se a Bíblia, mas ninguém entende o que é se oferecer essa outra face. A gente foi educado a dizer amém a tudo o que nos fazem, sem se refletir sobre o resto. E o que é isso? Na verdade, os governantes querem que a gente seja assim. E a sociedade tem que ser passiva, não pode reclamar de nada, não pode agir. E quando alguém age, fala assim, não, concorde com porque, diga amém porque Deus sabe o que faz. Só Deus tem direito de tirar a vida. Enquanto isso a pessoa continua matando. Não, mas só Deus tem direito de tirar a vida. Então deixa ele lá, dentro da prisão, matando os outros. Então não vamos nos guiar apenas por focos isolados, exemplos. Com certeza, se uma pessoa está no corredor da morte e se arrepende antes, ela vai estar salvando a alma dela, com certeza vai estar. Mas isso é um exemplo. E todos o resto? Todas aquelas pessoas que vão lá ainda na cadeira elétrica e ainda falam, se tiver a família do cara, eu ainda acabo com a família dele. Não, essa pessoa não, ela merece receber perdão. Então vem essa pessoa, depois solta ela. Ela vai na tua casa, vai estuprar sua filha, vai matar e trucidar a sua esposa, e você fala, meu filho, Deus te abençoe, porque você tem razão. Será que nós temos que realmente passar a mão na cabeça dos outros, ou devemos rever esse enfoque? Então, vamos lá, não sejamos revoltados contra as pessoas, mas tem casos isolados. Não vamos dizer que todo mundo merece na prisão morrer, e nem que deva existir uma lei específica, tal crime, tal sentença. Simplesmente reflita-se sobre os fatos. Uma árvore se conhece pelos seus frutos.